Gandas furões, pá. Gandas leões. Gandas leões furões, pá. Porra, pá, eu tenho mesmo uma sorte. Pá, os meus amigos dizem sempre, pá, desde sempre, que eu tenho, pá, dizem com alguma raiva até, e eu percebo, que eu tenho o cu virado para a lua. Pá, que eu nasci com o cu virado para a lua. Estão sempre a dizer, pá, foda-se, pá, tu nasciste mesmo, pá, sortezinhas. E eu devo-lhes relembrar a minha infância complicada. Não é fácil. Talvez seja Deus a compensar um bocadinho, não é? Pá, não, mas são estas sortes, tipo estas sortezinhas que, pá, é, na perspectiva deles é tipo, então espera lá, Tiago, tu vais para Nova Iorque, tens casa à pala em Nova Iorque, é uma merda que não existe, por causa de uma amiga da Teresa, em Nova Iorque, há o perigo, pá, do Sporting ser campeão, e em princípio tudo aponta para que seja, pá, porque o Benfica, pá, tem de ganhar os dois jogos, o Sporting está numa grande forma, tem de ganhar ao Porto e ao Portimonense, não é impossível. De repente chega a Nova Iorque, estou lá, pronto, pá, já rendi, entregue, estou absolutamente entregue ao meu destino. Sporting não só não ganha ao Porto, como tem o resultado melhor para aquilo que eu quero, que é, estamos ali a perder 2-0 o jogo todo, meio merda, pá, e marcamos dois golos aos 90, ou seja, tipo, alegria, alegria com tristeza de empate, com tristeza de empate, eu estava eufórico só. Benfica ganha os jogos também, ganhamos ao Portimonense, para chegar domingo, cheguei ontem, às 7:30 da manhã, e Benfica perto com o Famalicão, yeah. E somos campeões. Pá, fiquei com pena por, pá, tenho vários amigos, um em específico que, pá, que teve a sorte oposta, teve, pá, fim de semana passado estava cá e este fim de semana não conseguia estar, pá, tenho pena e mas pronto, é, pá, a vida é mesmo assim, há uns que nascem, não é? Pá, mas ganda dia, pá, estava um bocado, depois também um gajo também quer tudo. Um gajo que é sempre tudo, não é? Vejam lá se percebem esta, que é tipo, chego domingo, ontem, pá, voo de Nova Iorque, apanhar voo tipo às 8 da noite de Nova Iorque, voo de 8 horas ou 7 horas e meia, o que é, que, pá, já tenho a conclusão, já cheguei a esta conclusão que, pá, quem dorme nos aviões é maluco. Pá, quem dorme nos aviões tem problemas mentais e, pá, eu devia ser internado, devia-se tratar, pá, porque eu ontem, eu juro, pá, eu prometo, eu ontem tentei mesmo enganar o meu cérebro, que tipo, eu a maior parte das vezes vou para o avião e já vou naquela de, pronto, é, pá, não vou dormir um caralho, vou com os olhos abertos de Lisboa até ao Canadá e pronto, pá, é a vida, e vou 8 horas assim, sem conseguir dormir nada, pá, mas ontem fui para o voo e pensei, pá, o voo ainda por cima é à noite de Nova Iorque, portanto vai ser o horário em que eu estaria a dormir. O voo foi tipo 9 da noite, 7 horinhas, pá, dá para fingir, não é? Vou enganar o meu cérebro e não vou para o voo. Pá, não vou pensar que não vou dormir, não vou. Vou pensar que tipo, pá, vou. Nem vou, olha, nem vou pensar nisso. Nem vou pensar. Vou chegar ao avião e vou fazer aquilo que a malta diz, que é, epá, de repente fechei os olhos e adormeci, sabes? Pá, o truque, epá, o truque é, porque depois eu pergunto a estes malucos, pá, como é que vocês dormem? E os gajos respondem, pá, tu chegas lá, metes o cinto e embalas. Epá, quando aquilo está a descolar, estás a embalar já. Quando aquilo está a descolar, estás a embalar. Quando aquilo está a descolar, estou em pânico. Não vá, porque agora de repente começa a ver notícias que de repente há um problema com os Boeings agora também. Os Boeings, que é lá a marca da merda que faz os aviões, agora têm problemas. Portanto, já fui com este extra pânico, mas pronto. Tentei nem pensar muito sobre o assunto. Pá, e tentei mesmo, tipo, jogar aqui um jogo com o meu cérebro que é, pá, nem estou a pensar nisto. Eu nem estou a pensar. Então eu vou dormir. Não só vou dormir, como vou arrochar, quinar. Princípio ao voo, meto o cinto e estou tipo, ah, pá, que bela soneca agora que vamos dormir aqui, bestial. Anda, soneca, top. Fechar aqui os olhinhos. Olhos fechados, não estou a pensar em nada. Olha que ele vai com o embalo. Yeah, passam-se 2 minutos, passam-se 3, passam-se 10. Yeah, não vou dormir. Não vou dormir um caralho. Pai, claro que não dormi. Claro que não dormi. Depois ali às 3 horas de voo. Pá, oh, malta, esta tosse, pá. Porra, que é isto? Que eu vou ficar assim para sempre. Vou ficar assim para sempre. É isso que me estão a dizer. Pá, estou a beber água longe do microfone, mas pá, estou em casa, estou com tosse, estou com jet lag, dormi pouco, Sporting campeão, estou a gravar à mesma, episódio 186 seguidos. Portanto, pá, se vocês não me dão o direito a beber um golo de água, não há condições também para trabalhar. Deem-me condições. Deem-me condições. Ou então também para. Ou então, se não querem que eu beba água, também parem de ouvir este podcast. Também já chega, não é? Já não ouviram o suficiente. Para de beber água ao microfone. Pá, até eu faço um esforço, mas às vezes é que não dá. Está bem? Podemos continuar o podcast? Ou dou mais um golo de água? Não vou dar. Lá... Às 3 horas e meia lá fechei os olhos. Adormeço. Pá, e acordo passado 4 minutos. Eu também, estas aqui do meu cérebro, eu também não percebo. Que é, consigo enganar o meu cérebro o suficiente para adormecer, pá, e o gajo acorda-me passado 240 segundos. Mas que merda é esta? Não, porquê? Porquê? Explica-me porquê. Então, mas eu já estou a dormir. Agora vai. Agora voa. Voa até Lisboa. Não. Não, passado 4 minutos acordei e eu ainda acordo na esperança. Que é, eu vejo que adormeci, acordo e acordo tipo. Oh, bem, isto devem faltar 13 minutos para Lisboa. É tipo, ah, não, 6 horas e 40. Yeah, dormiste 4 minutos e 20. Foda-se! Portanto, yeah, cheguei a Lisboa, passei para aquele stress de quando é estes voos de longo curso. E um gajo mete a mala no porão. Pá, sempre aquele pânico. Pá, não, a mala não vem. Pá, a mala não vem. A mala, pá, eu preferia não ter levado mala. A mala não vem. Claro que a nossa mala foi tipo a última. E claro que eu festejei como se fosse um gol do Sporting quando a mala apareceu. Foi tipo, foda-se, vamos, cara. Vamos. Festejei na cara dos gajos que estavam lá que ainda não tinham tido a mala, já. Que é sempre desagradável. Receber a mala, vi para casa e agora vou chegar à parte em que eu digo que enquanto estava a dizer que um gajo é um bocado ingrato, que é chegar a casa tipo 9 da manhã que são 4 da manhã de Nova Iorque para dormir, dormimos até às 3 da tarde, 6 horitas, pá, que não estava a contar, também vos digo assim, também não estava a contar muito dormir essas 6 horas. Dormir, acordar 3 da tarde, epá, e eu por sofreguidão e por epá, ansiedade e Sporting campeão e não sei o quê, tinha dito aos meus amigos para virem cá ver um jogo à noite, o Benfica Famalicão. Epá, primeiro a Teresa arrependeu-se logo de ter autorizado essa decisão, epá, porque esta decisão foi tomada há uma semana em Nova Iorque, do estilo, pá, agora quando chegarmos, se o Sporting ainda conseguir ser campeão, vou dizer à malta para ir lá ver o jogo. E a Teresa, claro, claro que sim. É pá, foda-se, tragam litrosas. Bora, encomenda-se comida, estamos lá todos e não sei o quê. Pá, vai ser bué louco. Pá, depois claro que chegou ao dia, direta de Nova Iorque. E é tipo, pá, diz aos seus amigos para irem para a Real. para irem para a puta que os pariu. Que, bem, estou bué de ordinário hoje, pá, desculpa. É pá, eu acho que é de Sporting. Pá, que é da quantidade de palavrões que um gajo diz. Bem, palavrões, agora parece um puto. Bem, estou a dizer imensas asneiras. Eu acho que é do futebol. O futebol são as más influências. Não, pá, mas a Teresa disse mesmo, pá, foda-se, pá, claro que já disse aos seus amigos para virem, agora não vou dizer para não virem, mas não apetece nada. Mas depois, como a Teresa é uma grande bacana, lá permitiu e, pá, vimos cá o jogo. E aqui é que é o agridoce e o ingrato, que é, estamos a ver o jogo e eu estou tipo, é pá, mas não podíamos esperar mais uma semaninha. Para a semana, no sábado, vamos ao Estoril, ao estádio António Coimbra da Mota, às 6 da tarde, um belo sol, um bom sábado, tem mesmo de ser hoje, tem mesmo de ser hoje, que é domingo, que amanhã vou ter que gravar o podcast, depois tenho 2 episódios de jogo pelo jogo para gravar, é pá, tem mesmo de ser, é, estamos aqui a ver o jogo, e eu secretamente não, estava tudo um bocado assim, não é? Pá, estamos todos um bocado velhos, essa que é a verdade. Pá, a conversa de gajos de 30 anos dizer que estão velhos já chateia, eu percebo. Pá, mas a realidade é que, pá, quando eu tinha 20, era tipo, pá, Sporting campeão domingo, segunda, quinta, de feriado, pá, dia de Natal é a mesma merda. Pá, vou até às 6 da manhã e ninguém me agarra. Agora um gajo já fica mais amassado, que é, foda-se, que é domingo. Que amanhã trabalho, estou com o jet lag. Ah, mas depois, claro que, pá, claro que o Benfica começa a perder. E esse agridoce começa a sair embora. Pá, ainda por cima eu vivo aqui perto do Marquês. Foi descer para o Marquês. E depois, pá, depois lá está. Por muito que um gajo queira fazer uma grande festa, pá, é absolutamente, não sei se estiveram no Marquês ou não, mas é absolutamente impossível beber beijola no Marquês, pronto. O governo lá fechou os estabelecimentos, não é? O governo fechou os estabelecimentos comerciais e havia 6 bancas de jola para aproximadamente 200 mil pessoas, o que dá aproximadamente 33 mil bancas por... 33 mil bancas. Uma banca para cada 33 mil pessoas. E, portanto, eu diria que uma banca de jola para 33 mil pessoas não é uma grande ideia. Também não tenho nenhuma ideia melhor. Mas... E não deu para pedir e não deu para estar ali a fazer uma festarola gigante. Foi uma festa gigante de amor, emoção e amizade. Mas em termos de... Portanto, da ressaca, estamos bem. Está só uma nota, que está um bocado mais nicho, porque nem toda a gente esteve lá, mas uma nota assim... Epá, mas depois também é daquelas. O que eu ia dizer agora era uma nota mais negativa para uma cena dos festejos, mas depois também imagino que, pá, que organizar uma festa gigante não seja fácil. Que é... pá, estava a dar Coldplay na entrada dos jogos do Sporting. Estava a dar Coldplay, A Sky Full of Stars, e é tipo... Epá, se há coisa que o Sporting não precisa, se há coisa que o Sporting não é escasso, é músicas. Pá, a Joveléu tem o álbum mais emblemático do Sporting desde sempre. Os Sporting, que, não sei se foram lá pelo nome, Sporting é a banda de apoio ao Sporting, tem 3 álbuns ou 4, o Diretivo tem mais 4 álbuns, a Torcida Verde também há de ter um álbum e Consorte da Brigada também tem outro. Pá, e fora as músicas, tipo a marcha do Sporting e, sei lá, o hino do estádio e mais umas quantas músicas. Pá, não é preciso estarem a chamar o DJ Kamala, ou o DJ, não é o Kamala, mas é outro qualquer, pá, para meter música eletrónica nos festejos do Sporting. Pá, não é preciso. Não é. Foda-se, metam uma playlist, pá, vão à minha. Escrevam Sporting Campeão e aparece lá uma playlist que eu sigo. É meter play, shuffle, bora, cara, vai, vai. Pá, de repente estamos a ouvir David Guetta. Receba com o número 9. Victor Gyökeres. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. Não, não. Gyökeres. Ah, o estádio vai abaixo quando fazes o gol. Sporting, ali, Sporting. É isto, pá. É isto. E agora o nosso treinador, Ruben Amorim, is it a paradise? Não, pá, não. Não é esta. É o Sporting que está a jogar. Isto não é o concerto dos Coldplay, pá. Isto não é o Bliss. Isto não é um casamento, não estamos a cortar o bolo. Não tem que meter Coldplay, pá. Que merda é esta? Depois o acaba, entre, sempre que havia uma aberta para uma música, o que metiam era remixes manhosos de... Epá, Adele. Rolling in the deep. O que é isto, caralho? Então, não, pá. Mas pronto. Também um gajo também não pode estar aqui com preciosismos. Se me chateou ligeiramente, a mim e a toda a gente. Um bocadinho. Um bocadinho, mas... Mas pronto, pá, foi uma bela festa. Registro com alguma tristeza que... pá, estava a vir a pé para casa com amigos e estávamos todos tipo, pá, 3:30 da manhã, voltar para casa, 4 da manhã, o que é que era? Alegres, alegres de emoção, pá, mas não alegres de álcool. E estávamos todos a registar com uma certa tristeza que é tipo, epá, Sporting é campeão e aqui estamos nós a voltar para casa a pé, meio a falar da música. Bem, os Coldplay, anda merda, deram Coldplay. Que é tipo, epá, estamos, epá, lá está, estamos velhos. Em vez de estarmos aqui. Depois eu também sou, eu tenho esta coisa de puto que é: Sporting é campeão, eu tenho que estar a cambalear. Eu tenho que estar a agregar. Não, epá, também não dá para, não tem que ser assim, não é? Mas. Mas pronto. Pá, olha, vou dar aqui um golo de água, se me permitem. Pronto, já dei. Mas pá, é muito giro, pá. Pá, continuar a não haver nada. Continuar a não haver nada nesta vida que. Pá, que une tanto as pessoas. Pá, é inacreditável. Tipo, é. Há de haver estudos sobre isto. Pá, o futebol é inacreditável. Pá, tu vês lá. É tipo. Eu só tornei por mim e estavam. Sei lá. Não sei quantas pessoas é que estavam no Marquês, mas 200 mil pessoas, pá, a cantar O Mundo Sabe Que, ninguém se conhece, tudo abraçado, meio a chorar, pá, e a única merda que elas têm em comum é, pá, é gostarem do mesmo clube. Pá, eu continuo a achar isto surreal. Pá, continuo de... Pá, de repente estava uma senhora de 82 anos na grade, que até o speaker do Sporting, o Bottas, fez nota disso, que estava lá uma senhora com 82 anos. E eu tipo, pá, está uma velha a festejar. À meia-noite, ou à 1 da manhã, crianças, adultos, pá, casais, pá, tudo, tudo. E eu acho isso, pá, acho isso inacreditável. Acho, pá, e é das merdas que eu às vezes penso, que é, pá, eu tenho mesmo pena de malta que não curto futebol por causa disso. Pá, não é tanto pelo, por estar a ver o jogo, ou por, pá, sei lá, não ter jogado o FIFA... Ou o PES 2005, ou o PES 5, ou o CM 0102, jogos de computador, ou sei lá, fazer baliza a baliza, como eu fazia com o meu primo quando tínhamos 8 anos. Pá, nem vou tanto aí. Vou mesmo a esta merda, tipo a este fenómeno. Tipo a este fenómeno de, pá, quem não curte futebol nunca vai perceber esta merda que é, pá, 200 mil pessoas saírem de casa a um domingo, pá, muitas delas a trabalhar às 8 da manhã, e tipo, e é indiferente. Pá, é indiferente porque o clube delas foi campeão. Pá, eu acho isso. Tem uma... Olha, numa altura em que se fala tanto de paz no mundo, não é? Numa altura em que estamos num mundo tão dividido, tão polarizado, haja união em algumas coisas. Viva o futebol. Mas, já, pá, curti. Curti, ué. O que é que eu vos ia dizer mais? Só aqui mais uma outra história de Nova Iorque e depois já me vou calar porque tenho de ir à minha vida também. O que é que eu ia dizer? Mais uma coisa de... Pá, de convidado para a Lua. Pá, nós não só tivemos a sorte de ter uma casa em Nova Iorque para onde fomos, como... Eu não sei se disse isto no episódio passado ou não. Acho que não disse. Pá, a Teresa falou com a amiga a pedir casa. E de repente a amiga da Teresa diz assim: olha, Nós, curiosamente, não vamos estar aí nessa altura, por isso é que vos vamos dar a casa, e tínhamos comprado bilhetes para o espetáculo de um comediante que eu não sei se vocês conhecem, que é o Andrew Schulz, que vai fazer o seu espetáculo no Madison Square Garden. Querem bilhetes? E é tipo, pá, vocês não têm noção, se calhar há malta aqui que sabe quem é o Andrew Schulz. Pá, não é dos meus comediantes preferidos de todo, curto muito o gajo, acho que o gajo é uma... Pá, é banda forte, tipo, é banda forte em stand-up, tem um podcast banda conhecido que é o Flagrant 2. Mas isto é um comediante americano que tem os seus 38 anos, pá, aí, ou 39, pá, que está com um hype do caralho lá, pá, está com um grande hype, é tipo, explodiu um bocado no Covid, pá, e não há muitos comediantes americanos que tenham esgotado o Madison Square Garden. É um bocado como esgotares o Altice Arena. E o gajo anunciou este espetáculo há uns meses, pá, esgotou, a primeira data esgotou em 90 minutos e a segunda acho que esgotou tipo em um dia. Estamos a falar, pá, de, não sei, 15 mil pessoas, 20 mil pessoas. Pá, e portanto, um comediante americano esgotar o MSG é uma cena, tipo, é uma cena. E é daqueles espetáculos, tipo, pá, não dá para ir, tipo, não dá, é impossível ali, é impossível. Pá, e de repente a amiga da Teresa diz-nos: olha, não só temos aqui uma casa para vocês, como querem aqui dois bilhetes que vos mandamos por mail e fazem mesmo MBA. E eu não queria acreditar, não é? E portanto, no último dia de Nova York, pá, tivemos a oportunidade de ver o Andrew Schulz ao Madison Square Garden. Pá, um espetáculo absurdo, absurdo de bom, em que o gajo base, quando o gajo acaba, fez lá o set do gajo, pá, nunca tinha visto atrasar irritante. O gajo é mesmo bué da forte. O gajo faz o stand-up do gajo, base e entra o 50 Cent para fechar. Pá, e portanto estamos numa experiência, pá, surreal. Tu estares a ver um dos comediantes mais famosos do mundo na arena mais famosa do mundo e o gajo de repente baza e antes de bazar diz que falta uma surpresa e entra o 50 Cent. Pá, e de repente estás com a tua namorada em Nova York, sexta à noite, a ouvir o 50 Cent com o Andrew Schulz em palco. É tipo, pá, o que é que vai acontecer de mal? O que é que vai acontecer de mal? Ah, já sei, vou ver o Sporting campeão passar dois dias. É isto que vai acontecer de mal. É isto. Pá, desculpa, sinto que posso estar a ser um bocado meto nojo. Estou. Pá, se estou, peço desculpa também. Mas também, pá, se um gajo também não puder. Se um gajo não puder vangloriar-se de algumas sortes que tem, também não estamos aqui a fazer nada. Se uma pessoa não puder festejar e esta sequência de eventos que eu tive nos últimos 10 dias, também não estamos aqui a fazer nada. Portanto, pá, boida louco, grande experiência. Pá, porque é sempre louco ver. Pá, o stand-up em Portugal já está bem desenvolvido. Pá, e já são muitas pessoas a viver disto e a fazer isto todos os dias. Mas pá, é sempre bora louco ver, pá, ver estes gajos, que é mesmo outra dimensão, é outra, pá, é outra cena, tipo, pá, um gajo vê que é outra dimensão quando, pá, o Andrew Schulz fez o Madison Square Garden, fez sexta e sábado, pá, e nos outros dias todos, não sei se foi exatamente em todos, estava a testar material nos comedy clubs, tipo, tem a hora do gajo stand-up, já fechadíssima, e eles gostam tanto de stand-up e, tipo, e valorizam tanto a arte que, pá, e precisam de fazer aquilo. Os gajos, tipo, que, eles sabem que para fazer aquilo o melhor possível têm que fazer um maior número de vezes. Tipo, é uma, pá, é completamente diferente. É tipo, tu vou fazer um Madison Square Garden sexta-feira, pá, mas quarta-feira estou no Comedy Cellar a fazer 10 minutos, a testar piadas novas, a fazer merdas novas, pá, a experimentar, pá, pronto, a fazer aquilo que é a minha profissão. E essa, pá, e essa realidade para mim é, pá, é um bocado uma, pá, não lhe vou chamar uma chapada de realidade, mas é, pá, eu quero acreditar que serve para quando eu estou em casa, tipo, terça-feira às 8 e estou tipo, é pá, será que agora vou atuar, vou ali fazer 10 minutos aqui, é tipo, vai. Ah, mas é um bar da merda. Pá, mas vais. Ou então não gostas disto. Vai. Pá, claro que a vida não é para ti branco. Mas, pá, mas saí lá bem motivado para isto, pá. Pá, porque fomos outra noite ao Comedy Cellar. E aqui mais uma história, e depois fecho. Que isto é mais uma história, pá, mais uma história de podcast igual à da semana passada, que foi igual no sentido de ter bué de conceitos, mistura bué de conceitos aqui do podcast, que foi, pá, eu tinha dito à Teresa que queria ir duas vezes ao Comedy Cellar, uma vez à sala principal, que é da McDougal Street, e outra vez à outra sala, que é do Village Underground. Pronto, tinha dito que queria ir a essas duas, uma é mais pequena, outra é maior, e que, pá, depois tinha mais dois comedy clubs apontados, mas se não fossem esses, pá, ficava mais tranquilo, porque, pá, porque pronto, também não, a Teresa não tem que ir fazer uma tour de stand-up comigo para Nova Iorque, não é? Então, terça-feira, estamos em Nova Iorque, vamos ao Museu do 11 de Setembro, que, pá, que recomendo, não é? Recomendo, é louco. Tenho um bocadinho de dificuldade em chamar louco, em chamar tipo giro. É muito giro o museu. Vão lá, vão se divertir. É um museu que é, pá, que é uma catástrofe, não é? Pá, fez-me um bocado de impressão. Bué da paz com putos. Tipo, putos de 8 anos. Pá, leva o teu filho. O que estás a fazer? Leva o teu filho daqui. Não, isto não é para o teu filho. Isso fez-me um bocado de impressão. Mas, pá, o museu é bacana, está bué da bem feito. Tem bué da merdas desde, pá, não só tipo aquilo que vocês já estão à espera de ver, mas, pá, as imagens e os testemunhos e não sei o quê, como bué de historiazinhas, tipo de pessoas que estavam lá, bombeiros e polícias e pessoas que trabalhavam lá e sobreviventes e não sei o quê. Pá, tem bué de merdinhas, como tipo artefactos, tipo o capacete usado pelo bombeiro, coisa. Curti bué disso. Pronto, e depois saímos do museu e tínhamos apontado que íamos ao Comedy Cellar nesse dia. E tínhamos que estar à porta do Comedy Cellar tipo às 6:30, imaginem. 6:30 para deixar o nome, para tipo estar lá 1:20 mais ou menos antes, para deixar o nome, para depois voltar à porta, para depois entrar. Saímos do bar, saímos do museu. Saímos do museu e eram, vamos supor, 3:30 da tarde. Saímos do museu às 3:30 e há um pub ao lado do museu do 11 de Setembro, que é bué da conhecido dos polícias e dos bombeiros. Que é um pub em que, pá, a história é que houve uma vez um polícia que meteu o distintivo, lá o badge dele, na parede, e de repente o bar é só tipo badges de polícia, bombeiros. Pá, tens lá um badge do SEF. Estão a ver? Tipo do Serviço Estrangeiros e Fronteiras Português. Serviço Estrangeiros... SEF? Serviço Estrangeiros e Fronteiras. Eu acho que é isso. O bar é bué da louco. E, tipo, é uma experiência gira. É um bar bué da americano. E eu curto bué, pá. Eu nestas aqui sou meio banana de filmes. Que é, eu curto bué de estar em bares americanos com LEDs e com jukebox e a dar Metallica nas colunas e tipo ia pedir uma Budweiser, pá, porque transporta-me para uma realidade de filmes que eu curto bem. Tipo, eu sei que, pá, com um pub é só um pub e de facto estás ali num balcão meio com bué de canecas de jola e bué de LEDs e bué de, e as notícias e a dar beisebol e coisa e pronto, e não tem grande história, mas eu curto bem. E a Teresa também curto bem e portanto fizemos bué essa vida de ir a este tipo de bares. Pronto, chegamos ao bar 4 da tarde, para aí começamos a beber umas jolas eu e a Teresa, sempre a saber que, pá, tínhamos de sair com alguma folga para ir para o Comedy Cellar. Imaginem, e estamos ali num bar, ou seja, não estamos a ter uma experiência imperdível. É tipo, pá, bora beber aqui umas e depois vamos para o Comedy Cellar. Pá, mas eu e a Teresa somos um bocado uns descontrolados. Pá, estamos ali a beber, estamos ali a divertir, não sei o quê. Nisto estamos já meio tocados. Estamos já meio tocados e foi tipo, ei, agora já são 6 da tarde, bora, temos que ir para o metro. Saímos, pá, estamos no meio de Nova Iorque, o metro é fácil, mas pá, estávamos ali meio tocados, meio burros, e errámos ali numa rua ou noutra. Foi tipo, vira aqui, não, vira ali, o Google Maps está errado. E nisto perdemos aqui para aí 7 minutos à procura do metro. Entramos no metro, bora Comedy Cellar, saímos do metro e eu fui ao Google Maps, e aquela merda, o que eu meti no Google Maps foi Village Underground. saímos no metro, Village Underground, que é o, lá a segunda localização do Comedy Cellar, começamos a correr, porque já eram tipo 6:20. Não, já eram tipo 6:30. E portanto já tínhamos que estar na fila para aí há 10 minutos. Pá, eu nisto estava louco. Eu nisto estava possesso. Pá, eu não sou gajo de me irritar muito com este tipo de merdinhas. Ou seja, eu irrito-me com merdas tipo bater com o cotovelo na porta, bater com o mindinho na porta, pá, bater com a cabeça na prateleira. Sei lá, isto são merdas que me irritam tipo, no momento, e que eu mando um murro na porta e passou. Eu não me irrito com merdas que é tipo coisas do género. Por exemplo, sei lá, perdes um voo. Tipo, assim que perco o voo, tipo, não vou, já está perdido. Tipo, não me irrita. Tipo, já perdemos. Coisas que é. Coisas que eu sei que já aconteceram e que já não vão mudar nada, não me irritam. Pá, está feito. Tipo, está feito do género. Estou a ir para o Algarve com a Teresa, passamos a ponte, esquecemos de uma merda em casa. Não me vou irritar. Tipo, já está esquecido, já vou ter que voltar para trás. É indiferente. Está feito. O que me irrita é quando eu tenho atitudes à burro que me fazem. Como é que eu vou explicar isto? Imaginem. O que é que me estava a irritar aqui? Era. Nós, neste momento, estamos atrasados para o Comedy Cellar por uma merda que podíamos ter evitado, que foi aquele atraso de um quarto de hora no bar, que pode fazer com que não entremos por um atraso. Estão a ver? Uma merda é tipo, sais de casa, esqueces de uma mala, atravessas a ponte, ei, esquecemos da mala, estupidez. Pronto, olha, é a vida. Esquecemos, pá, não foi de propósito, é indiferente. Bora voltar para trás. Outra é... Chegamos a um pub às 4 da tarde, temos 2 horas para lá estar e mesmo assim atrasamos-nos por estupidez. E agora vocês dizem assim, é pá, Tiago, não te atrasas por estupidez, atrasas-te porque estás a divertir, estão a beber copos, claro, mas depois saímos do pub ainda com tempo e meio que não conseguimos ver o GPS, burros de Google Maps, enganámos-nos na saída do map, estão a ver? É tudo um conjunto de merdas a evitar. Que podem culminar com nós não irmos ao Comedy Cellar numa noite que eu queria bué ir. E aqui é que é o ponto que é. Ah, mas vamos amanhã. Mas amanhã não está este line-up. Tipo, ou seja, coisas que é voltar para trás na ponte. Epá, voltas para trás na ponte. É indiferente. Epá, não, vais o quê? Chegar atrasado ao Algarve meia hora. Epá, indiferente. Agora aqui... Quando estamos no metro atrasados, eu estou a ficar maluco porque o nosso atraso pode-nos custar uma ida ao Comedy Cellar. Pode-me custar a mim, que eu sou a única pessoa que está preocupada com isto. Uma ida ao Comedy Cellar em que havia 2 comediantes que eu queria bué ver. Pronto, saímos do metro, a correr loucos por Nova Iorque e o caralho, a Teresa ganda bacana, tipo, a correr atrás de mim, porque a Teresa realmente está-se um bocado a cagar para isto. Estamos aí para o Comedy Cellar. Chegamos à porta, eu olho para o GPS e eu não tinha escrito Village Underground. Tinha escrito Village Under qualquer merda. Que era outro spot ao pé do Comedy Cellar, mas que não era o Comedy Cellar. E, portanto, acabámos de correr 10 minutos para o lado oposto do Comedy Cellar. Pá, chegamos a esse sítio e eu, Teresa, enganei-me no GPS. E foi tipo... Aí já é hilariante. Tipo, aí já é rir. Foi tipo, pá, olha, bora correr ao contrário, já. Começamos a correr 10 minutos para trás. Eu louco, mas a rir. Quando estamos a correr 10 minutos para trás, passamos pela estação de metro de onde saímos. Pá, e a estação de metro de onde saímos era na esquina do Comedy Cellar. Portanto... Eu já estava com raiva e de repente apercebo-me que eu há 12 minutos tinha saído do metro na estação, na esquina do Village Underground. Portanto, vamos direto ao Village Underground, que era ao pé do metro de onde tínhamos saído, metemos-nos na fila para dar os nomes. Estava alguma gente na fila. Mas mesmo assim estávamos com uma hora ou seja, estávamos com uma hora de margem ainda. Chegámos à fila chegámos à fila uma hora antes do show começar. E o tipo, recomendável é chegar uma hora antes. Mas há sempre malta a chegar uma hora e vinte antes. E como há lugares limitados para malta que não tem reservas, bastava haver tipo, 60 pessoas que tinham chegado à fila 20 minutos antes e que já tinham dado o nome para nós irmos de vela. Mas pronto, chegámos à fila, demos o nome, e tu quando chegas à fila não sabes quantas pessoas é que já deram o nome antes de ti. Sabes só que chegaste lá uma hora antes e rezas para que pronto. Demos o nome, bazámos, porque a cena é tu dás o nome, depois bazas e voltas para a fila um bocado antes do espetáculo começar. Damos o nome, pá, um quarto de hora antes do espetáculo, vimos para a fila outra vez, e aí a fila está enorme, está enorme, porque é um misto de pessoas que deram o nome com pessoas que nem fazem a ideia que deves dar o nome e que estão lá, tipo, a fazer fila só. E que não fazem a ideia que é impossível para elas. Estamos lá e o gajo da porta começa a chamar os nomes. Não sei quê, Patrick, Matthew, John, Peter, Charlton, Stacy, Natalie, Vera, Cruzo, Thompson, Tom, Drew, Charlie, Tom, Leonardo, Brad, Angelina, Tom. Dá os nomes e o nosso, nada. Nem ouvir o nosso nome, e nisto estão umas miúdas, tipo umas miúdas, pai, de 20 e tais. Não, por acaso não eram miúdas, eram já tipo da nossa idade. Umas mulheres que estão tipo, estão na fila e não tinham dado o nome. E estavam um bocado... Nós começámos a falar com elas e dissemos, olha, vieram cá dar o nome. E elas, não. E nós, então é impossível, porque quem tem privilégio é a malta que deu o nome, e à partida os lugares sem reserva vão ficar todos ocupados por pessoas que não deram o nome, que deram o nome. E elas tipo, ei, grande merda, não sei o quê. Mas pronto, olha, ao menos esperamos. E nisto o porteiro começa a dar os nomes, não sei o quê, Matthew, e de repente para de dar os nomes. E não diz o nosso. E vira-se e diz assim, any group of four? Any group of four? Tipo, algum grupo de quatro que não deu o nome? E elas levantam assim a mão e dizem, nós. E o gajo, então venham. E chamas e diz, reservas estão fechadas. Está cheio. Venho no próximo espetáculo. E eu não queria acreditar. Pá, caiu-me o mundo. Pá, eu não... Tipo, eu acho que nunca tinha estado... Pá, nunca tinha tido uma sensação assim. De... Pá, parecia um puto que está à porta da Disney e que, tipo, fecharam a porta na cara do gajo. Quando ele estava na fila com os pais com um chupa enorme há 10 horas. E eu, tipo, não pode. Fui direto ao segurança e foi, tipo... Então, comecei a falar com ele... Pá, eu estava bué de... A Teresa disse que nunca me viu assim. Eu estava mesmo bué de nervoso. Nervoso de... Pá, de nem conseguir falar. Eu já falo assim um bocado deficiente, não é? Portanto, imaginem como é que eu estava. Começo a falar com ele. Tipo, pá, então... We gave you the names. Nós demos o nome e não sei o quê. E ele, tipo, pá, desculpa. Deve ter havido aqui um erro, não sei o quê. E eu... E o gajo manda-nos falar com o porteiro. Pá, então três porteiros, pá, três seguranças, pá, com o ar, pá, eram três seguranças negros, não é? Pá, e vocês estão a imaginar, mesmo aquele, pá, imaginem um segurança à filme, tipo, bué da grande, os três bué da grandes, pá, mesmo a cagarem-se para nós, tipo, branquelas da merda. Estou a imaginar esse tipo de segurança, pá, com uma straight face, em que, tipo, eu estava... Fui falar com eles, os gajos, tipo, então, o que é que se passa? E eu, pá, nervosíssimo, a explicar tudo. Pá, nós temos um nome. Pá, e os gajos sem mexerem um músculo. Ah, não, primeiro falou a Teresa. A Teresa começou a falar e disse assim... bem, olhem, nós demos o nome, mas o vosso colega não nos chamou, portanto, se der, deu, se não der, pronto, vimos ao próximo. E eu, não, Teresa, isto está a pedir desespero. Esta situação perde emoção. Pá, então comecei a falar, 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 a apelar ao sentimento, a dizer tipo: epá, metam-se no nosso lugar, nós estávamos aqui há uma hora e meia, eu vim de Portugal, eu sou comediante, tudo, pá, eu disse tudo. E os gajos, tipo, pá, não sei, tipo, pá, regras são regras, não disseram o vosso nome, não sei o quê. Pá, eu estava tão desesperado que a Teresa disse-me depois que os gajos foram às câmaras ver. O gajo da porta, entretanto, foi chamado pelos seguranças e confirmou que nós tínhamos dado o nome. Portanto, o gajo foi um ganda bacano. E nisto, o segurança diz assim: olhem, vamos perguntar lá dentro se por acaso há dois lugares disponíveis. Se houver, vocês entram. Se não houver, não entram. Pá, foram os 5 minutos mais longos da minha vida. De repente vem um gajo e diz tipo: olha, há lugares, há dois lugares. E eu tipo: não acredito. Entramos para uma noite cheia de Comedy Cellar. Pá, o espaço é inacreditável. Entramos para uma noite linda. Pá, vi três comediantes que queria bué. Voltei a ver um gajo que é o Sam Morril, que já tinha visto no Comedy Cellar há dois dias. Vi outro gajo que é o Dan Soder, que, pá, se vocês curtem stand-up e não conhecem, pesquisem. Pá, que partiu aquela merda toda. E de repente, o Andrew Schulz, que eu ia ver no Madison Square Garden na sexta-feira, foi lá testar 10 minutos do roast que ele ia fazer, passado uns dias, para a Netflix, roast do Tom Brady, aquele jogador de futebol americano. Portanto, não só vi os que eu queria ver, como ainda vi o Andrew Schulz num formato que não é usual ver, que é tipo, ele foi lá testar material para um roast ao Tom Brady. Portanto, se tenho o convidado para a lua, digam-me vocês. Se estou com um bocadinho de medo de estar com esta brincadeirinha do convidado para a lua, estou, sim senhor. Enfim, grandes furões. Mais um episódio em casa. Pá, estes dois não gravei, não gravei em vídeo porque não dava, e eu preferi gravar agora do que ter episódios gravados de véspera, porque senti que a experiência de Nova Iorque e de Sporting podia ser interessante partilhar. E pronto, pá, sou sempre feliz aqui a gravar em casa, acho que tem uma cadência diferente, e gosto, está bem? Também gosto muito de vocês. Agora se calhar vou beber ali um chá de limão porque não tenho voz já, está bem? De resto, vocês já sabem como é que isto funciona. Votos de uma semana exatamente igual a todas as outras. E olhem, um grande, 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 grande abraço, furões.